Olá, esse é o Mentalidade Ativista, o podcast da Rádio Social Plus Brasil, que fala justamente sobre como vincular a sua arte de trabalhar em terceiro setor e organizações com uma mudança de mentalidade, uma forma diferente de poder contribuir com o mundo, com a mudança de mundo, a partir da sua própria atitude. Bom, no dia de hoje, o que eu quero comentar com você é a experiência de um senhor muito interessante, anônimo, quase anônimo, já tem aparecido na TV, já tem aparecido em algumas reportagens, mas eu queria justamente destacar que a ideia de ser ativista nesse mundo não tem a ver necessariamente com você ser um Gandhi, você ser um Martin Luther King, você ser uma Madre Teresa de Calcutá, de ser Jesus, de ser John Lennon. Esses grandes nomes, essas figuras tão populares e conhecidas, nos fazem muitas vezes acreditar que não é para nós essa ideia de querer mudar o mundo, de querer mudar o nosso entorno, de fazer a diferença. A gente acaba se acomodando nessa questão, achando que é o outro que vai fazer a diferença, são essas poucas pessoas que vão fazer a grande diferença e vão ser reconhecidos, e nós basicamente podemos fazer pouca diferença, então não vale a pena nem tentar e nem se mexer. Nós queremos aqui, com esse podcast especificamente, estimular você a fazer pequenas diferenças. E muitas vezes essas pequenas diferenças não estão nem no exterior, não estão nem para fora de você mesmo. Pode ser justamente primeiro, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma forma de ser diferente. Isso é o gancho, isso é a forma que faz com que a gente consiga, de fato, transformar o mundo. Provavelmente, a organização onde você trabalha, onde você atua, você é voluntário, existiu, no momento que ela foi criada, uma pessoa, um conjunto de pessoas que teve a ousadia de fazer diferente, de fazer uma outra coisa, de fazer algo pelo próximo. E essa ousadia do fundador ou da fundadora, ou do conjunto de pessoas, ela pode ser esparramada para um monte de gente. Principalmente, antes de mais nada, entre as pessoas que trabalham nessa organização. Os voluntários são, a partir das suas próprias atividades, pessoas que também estão mudando o mundo, fazendo essa pequena diferença, essa contribuição ativista em prol de alguma coisa junto com essa organização. Um doador, como eu já falei várias vezes, é um ativista que se confirma seu ativismo a partir da doação que é feito. E além disso, além dessas atividades, a gente pode fazer isso sem que seja necessariamente institucionalizado, ou seja, eu não preciso vincular o meu ativismo a partir do meu trabalho concreto, seja doando, seja voluntário, seja um funcionário de uma organização. Tudo isso tem a ver geralmente com o ativismo, né? Com o CNPJ, é uma pessoa jurídica que recebe o seu ativismo. Às vezes o nosso ativismo são atividades voluntárias, né? É você doando para uma campanha como Criança Esperança, que apesar de ter, né, CNPJs aí da Globo, das organizações que recebem, o seu ato é um ato simbólico, né, entregue para uma campanha, para um conjunto de coisas. Quando você resolve, junto com pessoas próximas no seu bairro, reformar ou pintar a praça do seu bairro, por exemplo, você está fazendo isso por uma coisa que a princípio é função do governo, mas o ato de você fazer também se fortalece, te garante cidadania, né, contatos, né? Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de no bairro onde eu morava, perto de a Vila Madalena, em São Paulo, existia, vira e mexe, algum conjunto, algum movimento de pessoas querendo fazer algo, né? Eu, vira e mexe, participava disso também. E aconteceram dois movimentos diferentes que tinham a ver com praças, né, com remodelação de praças. Tinha até uma parceria com a prefeitura, mas o que tinha de fato eram ações voluntárias. E eu, nas duas oportunidades, levei minha filha. Numa das vezes, inclusive, levei minha filha e uma amiguinha dela. Ela tinha, na época, 6, 7 anos, agora já está com mais de 20. E o meu ativismo naquele momento não era simplesmente pintar o escorregador junto com a minha filha e amiguinha. Era saber que aquela semente, aquele processo, estava mudando também, estava gerando um movimento na cabeça dela e da amiga. E aquilo não era consciente para aquele momento. Para aquele momento era uma grande brincadeira, uma grande diversão, pintar, se manchar, depois escorregar e aí... Enfim, tudo aquilo era parte de um grande jogo que tinha por trás esse ativismo que eu estou falando. Mas eu estou me enrolando aqui. Na verdade, eu queria falar sobre o seu Hélio. O seu Hélio é uma figura que eu tenho... Fiquei muito encantado quando soube da existência do que ele fez. Ele tem uma experiência fantástica de trabalho na Zona Leste de São Paulo em relação a plantar árvores, mas é uma coisa muito genial, muito incrível. Só que eu vou deixar para o próprio Hélio, para o seu próprio senhor Hélio, comentar a história dele. Você vai ver que incrível que é essa experiência que ele está já há vários anos fazendo, sozinho, sem ONG, sem outras pessoas, uma tarefa dele, envolvimento dele, que vai repercutir por muitos e muitos anos em São Paulo, no planeta. Escuta só a história do seu Hélio nas palavras dele mesmo.
Aqui nessa área aí, desde 23 de novembro de 2003, já foram plantadas 26.500 árvores. 99% da Mata Atlântica. E detalhe, a cada 12 que nós plantamos aqui, uma é frutífera silvestre. Amoras, pitangas, araçás e por aí vai. O motivo sempre foi, desde o começo, atrair pássaros, atrair vida para cá. Isso na parte da manhã é uma perfeita sinfonia de pássaros aqui. E isso é bom. Eu tenho 67 anos de idade, vim para São Paulo, eu sou do interior de uma cidade chamada Promissão, mas eu vim para cá com 7 anos de idade. São Paulo me deu tudo, me deu emprego, me deu esposa, me deu casamento, filho e neto. Estudo. E no começo de 2003, no final de 2003, dia 23 de novembro de 2003, andando por aqui, que não era parque, era uma pública abandonada, degradada, suja, imunda, esses rios estavam começando a ser, as beiradas deles estavam começando a ser invadidos por comunidades, como são todos os rios de São Paulo hoje. Aqui, e de todos nós, da população local, é a nossa casa, é o nosso quintal, é o nosso sítio, é a nossa fazenda. Então, para que não cuidar disso? E por que árvores? Porque é o que existia aqui há 150, 200 anos atrás. Eu simplesmente voltei com o que existia aqui no passado. Esse parque aqui, depois de 5 anos que eu comecei a plantar, transformaram isso daqui e criaram o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. É o parque com o maior número de biodiversidade. Esse parque vai ser muito estudado no futuro. São mais de 150 espécies de árvores que tem aqui. O problema é que proibiram eu de plantar na época. Mas eu insisti em plantar, era uma área pública abandonada. E não existe lei, não existe uma lei te proibindo de plantar. Existe uma lei proibindo de podar árvores. De plantar, não. O pessoal da Secretaria do Verde e Meio Ambiente começou a me apoiar, depois de 2, 3 anos, começaram a me apoiar. De modo que em 2008 já existiam 5 mil árvores aqui. E eles aproveitaram para criar o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. Isso é ser cidadão. Por que eu não vou presentear São Paulo? O que há de melhor? As árvores. São Paulo é uma ilha de calor. Isso é uma ilha verde, uma ilha viva. Melhorou, a temperatura nessa região melhorou de 3 a 5 graus. Árvores são generosas. Nos dá ar puro, nos dá temperatura amena, 3 a 5 graus de diferença. Retém 40% das chuvas, naquelas chuvas torrenciais. Portanto, evita enchente e evita erosão. Atrai pássaros, nos dá frutos. E fazem tudo isso de graça, não cobram nada. Hoje andam cada final de semana de 3 a 5 mil pessoas aqui. 90% do pessoal que anda aqui não conhece um pau-brasil. Está cheio de pau-brasil aqui hoje, 150. Isso satisfaz. Eu vou plantar na minha vida, aqui e nos entornos, 50 mil árvores. Já são 26.500, metade do caminho. Né? Eu tenho umas 10 anos para plantar essas outras 24 mil. E é muito gratificante ser generoso, é muito bom ser generoso, é muito bom você buscar a felicidade numa árvore, eu converso com todas elas diariamente, costumo falar que eu tenho 3 filhos biológicos, mas eu tenho 26.500 filhos ecológicos,